Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Tânia Andréia. Atualmente, eu sou coordenadora de projetos no Grupo TV1. Trabalho em alguns projetos da SECOM, né, da Presidência, Secretaria de Comunicação da Presidência. Eu também sou formada em Ciências da Computação, sou cientista da computação. Tenho pós em software livre, gerenciamento de projetos. Faço consultoria externa de tecnologia, né, mas mais especificamente hoje com Plone e Python. Sou diretora na Associação Python Brasil, a PIB. Big Kahuna 2013, né? Para quem não sabe, Big Kahuna é um termo havaiano para grande líder, algo assim. Mas seria a líder do evento. Mas a gente tem a colaboração de muitos membros da comunidade Python. Dentre eles, esse fotógrafo aqui da frente. Então, e também sou mãe, né? De um casal lindinho, que eu estou morrendo de saudade, não posso chorar. Então, é o seguinte, esse projeto que eu vou apresentar chama Identidade Digital Padrão de Governo. Tem gente que para simplificar, né, porque o nome desse jeito, a gente teria que inventar um IDPG ou ID do governo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, tem gente que chama ele de site padrão, site modelo, mas o projeto tem aquele nome bem extenso ali. Ele foi uma ideia inicial da SECOM, junto com a DITEC, da Presidência. Também tem o apoio do SER, porque eles também estavam já trabalhando com um projeto padrão para acelerar o desenvolvimento de portais. E também tem uma colaboração do MPOG, porque toda a cartilha de acessibilidade hoje do governo é feita pelo Ministério do Planejamento, né, MPOG, seguindo todo o padrão do W3C, indicado pelo W3C. Então, inicialmente foi isso, mas esse projeto ele teve uma vazão muito maior, uma abrangência muito maior, porque pela primeira vez eles estão disponibilizando códigos de sites e compartilhando isso, que a ideia inicial desse projeto é exatamente esse compartilhamento entre órgãos do governo. Então, eles colocaram todo o código já no GitHub, github.com/plone.gov.br. Então, ele iniciou muito bem. Eu até tive já de primeira mão um retorno do Mazone, que por incentivo desse projeto mesmo, né? O SERP, que sempre foi um pouco fechado, assim, quanto compartilhamento, apesar de trabalhar com várias soluções software livre, eles têm sempre esse receio, né, de compartilhar e tal, e eu soube que até que nesse Fizzly deve sair alguma coisa desse tipo do cérebro, assim, para compartilhamento de código. Bem, o projeto, então, ele foi um planejamento de comunicação digital, onde a ideia realmente era unificar a forma de comunicação dos órgãos com os cidadãos. Ele teve isso aqui já é um termo assim, interno, esse projeto Tangram foi desenvolvido pela DITEC, né, Diretoria de Tecnologia, lá da Presidência, e o que acontecia? Eles já começaram a pensar em padrões, em modelos abertos para os órgãos nesse projeto Tangram. Em seguida, eles agregaram, né, o apoio do Ministério do Planejamento. Então, segue toda a cartilha do EMAG, que gere todo padrão de desenvolvimento, padrão de interface. E, por fim, também a gente teve um primeiro projeto lá dentro da SECOM, chamado SDH, né, que é da Secretaria de Direitos Humanos, onde ele também passou por essa acessibilidade, né, essa validação de acessibilidade com o Ministério do Planejamento. E o SERPRO, né, como muitas soluções lá dentro da Presidência, hospedam vários sites. Então, com o apoio do SERPRO também, se fez essa base sólida para o projeto de identidade digital padrão do governo. Ok. Então, qual que é a ideia inicial desse projeto? É padronizar. Primeiro, com foco no cidadão. Então, se pensou nos menus essenciais em todos os órgãos, analisou todos os sites da esplanada, né, dos ministérios ali. Também tinha foco na identificação e visibilidade, Por isso, por exemplo, se identificou que vários logos dos sites, cada um tinha um padrão, tem gente que criava um logo e, às vezes, não era acessível também, porque colocava só imagem, não tinha texto por trás. Então, pensando nisso, por exemplo, o topo do site, ele é escrito, né? Usa uma tipografia padrão e tal, e não é uma imagem. Eu vou mostrar isso mais para frente. Também se pensou muito na acessibilidade. Por quê? Se o foco é o cidadão, né, a gente tem a lei de acessibilidade que tem que ser seguida, a lei 5.296 de 2004, e tem as cartilhas, todos orientativos que o Ministério do Planejamento faz com todo carinho. Inclusive, tem até a Fernanda Hoffmann, que é uma das... idealistas dessas cartilhas todas, e quem contribui até hoje com essas cartilhas, ela hoje compõe a equipe de acessibilidade na Plone Foundation. Então, ou seja, uma representante do Brasil lá fora, né? Por que padronizar? Também por questão de economicidade, porque se todo mundo tiver que pensar sempre as mesmas coisas para disponibilizar o seu site, isso gasta dinheiro, né? Ah, vai ser a empresa X que vai fazer, ela tem os padrões dela, a forma de codificar dela e tudo. E, por fim, a acessibilidade... vou mostrar para vocês agora o que é esse novo padrão de portal. Aqui a gente tem um dos layouts trabalhados para esse portal. Se vocês forem ver aqui a barra de governo, hoje ele é um pouco diferente. Hoje a barra de governo... Cadê o site? Ah, esse site aqui mesmo tem. Só está cortado. É essa barra aqui, que ele tem a opção de escolher a cor com o Brasil aqui. Essa aqui está até desatualizada, porque tem um acesso à informação também. Então, para a nova barra... Oi? Eu devo estar sem rede aqui. Não pegou o Wi-Fi, tá desligado, eu acho. Então pronto. Eu já deixei isso aqui aberto até para se desse esse problema. Essa aqui, ó. A gente tem aqui acesso à informação e o Brasil, tá? Para a nova barra, eles querem colocar mais utilidade nela, porque, na verdade, ela tem dois links. Um que vai para o portal Brasil, né? E o outro que vai para acesso à informação. Agora, eles estão pensando, já está trabalhando nessa nova barra aqui, que eu vou falar mais para frente, mas todas elas vão ser cinza. Todas elas têm a identidade do Brasil, não é de um governo, né? Porque ali vocês sabem que aquele Brasil lá estereotipado é meio de cada governo. Então, tudo bem. Quando a Dilma entrou, ela mudou. Quando vem outro, muda, enfim. Então, tem uma barra, tem aqui uma barra de acessibilidade, tem essa outra barrinha aqui onde fala outros itens de acessibilidade e as línguas, a busca, os ícones, o logo aqui que eu falei, e alguns vários destaques, certo? Foi para cima. Ok, esse aqui é outro trabalho feito também para o site de comunicação social. Aí vocês podem ver que aqui tem secretaria de, aí o termo maior, comunicação social, a quem ela está relacionada aqui embaixo, quando tiver, certo? Esse aqui foi outro trabalho. E o que é cada uma dessas partes? Então, todo site do governo ele tem que ser composto pela barra de governo, pelo topo do site, né, aqui o cabeçalho do site, a coluna esquerda, que é uma coluna de menus, e algum outro destaque, e o rodapé e o miolo. O miolo é a área que sempre muda. Ah, clicou aqui em social, vai aparecer um outro conteúdo aqui. Então, na barra de governo, o que eles já estão pensando? Isso não foi divulgado ainda. E a principal utilidade desse site é realmente esse item 4 aqui, manutenção eficiente. Porque ele vai ser hospedado em um só lugar, no Ministério do Planejamento, e provavelmente, ou no CERPRO, onde o código, porque geralmente lá a SECOM disponibiliza o código, o HTML, e cada um tem que ir no seu site e inserir aquele HTML no seu site. Agora não vai ser mais assim, vai ser um lugar central e os sites puxam esse código de uma hospedagem padrão lá, um lugar hospedado padrão. Então, se alterar qualquer coisa lá, já vai estar automaticamente alterado no seu site. Ninguém precisa ficar correndo para alterar, para seguir o padrão estipulado pelo governo, certo? Então, isso aqui é uma das características dessa nova barra. Outra coisa, como eu falei, o Brasil aqui não está estereotipado, ele está realmente com uma bandeira nacional, que todo mundo conhece. Aí tem outros itens que ainda estão em definição, mas uma coisa que com certeza vai vir é essa busca integrada. Porque tem a busca do site normal, né, que é padrão Duplone, inclusive no portal padrão, nesse projeto, mas vai ter uma busca integrada, onde ele vai buscar informações em todos os órgãos que tiveram essa barra também. Isso aí eles estão estudando já. Quando eu falo eles, na verdade, eu acompanho todas essas reuniões, né, que eu estou com camisa aqui de Big Kahuna, de representante de Pronigov BR, de um pouco SECOM, porque a Márcia Pachalho não pôde vir comigo, e também como coordenadora de TI lá na TV1. Então, eu também integro esse comitê que eles estão chamando para estudar o que vai ser padrão para os sites daqui para frente. Mas essa busca integrada é isso, então, é uma busca que vai além do seu site, né? Ela vai buscar no conteúdo dos outros portais também de governo. Ok, o que mais que tem? No cabeçalho, né? Eu falei para vocês aqui dos atalhos de acessibilidade, é obrigatório na cartilha do EMAG. Acessibilidade, contraste também para quem tem daltonismo, por exemplo, é importante esse contraste. O mapa do site, que inclusive ajuda nas buscas do Google. O English e espanhol aqui, na verdade, acho que vem o espanhol primeiro, depois o inglês, mas enfim. Aqui é no caso, tem várias estratégias de você colocar tradução no seu site, na verdade. Uma delas é colocar, para todo conteúdo que você coloca em português, você coloca a versão em espanhol. Para todo conteúdo em português, você põe também em inglês. Outra estratégia seria você fazer um outro portal, todo em inglês, com outros destaques, né, totalmente voltado para o público americano, sei lá, ou inglês, enfim. E outra estratégia seria, para conteúdo específico, você faria um link. Fica aqui. Para conteúdo específico, você faria um link para outra página traduzida, certo? Então, o que tem aqui nesse topo? Os links aqui em cima. Aqui a busca ao site, né, nos conteúdos do site. As redes sociais, todas que os órgãos tiver. E a barra aqui de serviços, onde você vai ter, aqui está até, aqui não seria central de imprensa, enfim, mudaram alguns itens, mas é contato, também perguntas frequentes, essas coisas ficam aqui nessa barra de serviço. E o logo em si, né, se o nome é muito extenso, não der para escrever, por exemplo, Ministério do Planejamento, ele escreveria aqui Secretaria de Comunicação Social, embaixo, né, Secretaria em cima de Comunicação Social. E, por fim, aqui, a quem ela está subordinada. Então, é isso aqui que eu estava falando, busca, redes sociais e a barra de serviço. Para a área de destaques, o que a gente tem? Esse em destaque é uma novidade. Isso aqui, quem usa o G1, por exemplo, vai ver uma barra de destaque dessa no menu horizontal que ele tem. Ele tem um menu e à direita ele tem alguns destaques. Só que a diferença é que esse em destaque aqui seria para campanhas, né, ou grandes eventos que o órgão esteja fazendo. E para ele não ser usado como menu horizontal durante toda a navegação do site, ele só aparece hoje na página inicial. Mas a ideia é essa. Também pode se usar também banners, né, como esse daqui, nessa área. E para o menu, o que que eles prepararam? Aqui a gente tem um menu de apoio, algum atalho, alguma coisa, que, por exemplo, notícias, né, que não estão nesses menus principais, você colocaria aqui. E nos menus principais temos dois tópicos macro, assim, que seriam assuntos, que seria realmente tudo relacionado àquele órgão, e o sobre, que é a identidade do órgão. Aí vai falar dos contatos dele, tudo que é obrigatório ter nos serviços de... Como é que é? Serviço de... enfim, o que pede no SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Ficam também no item sobre. E aqui, por exemplo, poderia ter um banner ou central de conteúdos, onde agruparia todos os vídeos, áudios, esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, já é outro trabalho desse menu, né? No caso, no site no portal da SECOM, que já está um projeto em andamento. E para o rodapé, o que é obrigatório? Ter aqui os assuntos, serviços, que estão naquela barra, repetiriam aqui também, só que aberto já também. Redes sociais, né, todas que estiverem lá em cima ficariam aqui embaixo. RSS, se tiver, poderia até ter o assine aqui embaixo. Sobre o site, sim, sobre o site viria acessibilidade, mapa do site. E é obrigatório ter também o acesso à informação aqui, esse ícone, e esse logo do Brasil. Só que durante as eleições, né, isso aqui como é estereotipado, teria que sair. Então, a gente está vendo uma forma também de tirar automático. Assim como a barra mudaria automático em cada site, aqui também, sei lá, removeria daqui ou emitiria do layout esse banner aqui. E aqui os créditos, né, do site. Embaixo. No caso, foi feito em Plone, esse projeto desde o início, que eu vou mostrar para vocês. O miolo do site, cada um pode tratar de uma forma. O site padrão vem com algumas, como eu vou falar, experiências, né, de capas diferentes. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas. Tem um título de destaque com duas matérias com imagens, aqui com outras três notícias de destaque embaixo dela, cada um com um chapéu diferente, né, que isso é bem em termos de comunicação, assim, como se fosse um... chapéu mesmo, alguma coisa macro que estaria dentro daquele tema. Os destaques, um banner aqui fixo, também tem uma galeria de vídeos que poderia ser usados, tudo já vem pronto para ser usado. O rádio também, para visualizar... Opa, eu passo para baixo, ele muda a página. Tem um banner aqui de destaque, outro banner rotativo, e uma página interna seria assim, o título, as redes sociais dela... Aqui, quando ela tem um chapéu, ela fica assim, chamadinha do lado, enfim. Não, ele fica, geralmente, porque a ideia é o quê desse projeto? É aproveitar, porque, por exemplo, o Brasil Gov já tem um canal dele no YouTube, né? Então, ele não vai ficar subindo de novo para o portal, um vídeo longo, para depois gerar o streaming dele. Então, a ideia é realmente aproveitar o atalho do embed lá do que o YouTube disponibiliza para trazer para o portal. Aí, uma vez feito criado cada embed daquele, você pode fazer uma coleção, onde busca todos os embeds que têm o termo violência, sei lá. Daí, ele vai trazer essa coleção para ser um destaque. E aí, ele monta automático, assim, os últimos vídeos, né, embedados. É, o embed, exato. Isso, pega o embed daqui. Para rádio, não. Para rádio, sobe mesmo o áudio. Porque não achou ainda um canal, não tem uma... Não é unânime, assim, a ideia do rádio ainda. Tem gente que usa uma coisa, outros são meio proprietários. Então, ainda para rádio, não tem muita solução. Mas a ideia um dia é fazer isso também. Hoje eles sobem. Aí, além do projeto Portal Padrão, né, projeto de identidade digital de governo eletrônico, a gente tem um landing page também, que seria o quê? Sites que querem dar algum destaque a algumas áreas do, por exemplo, do Portal Brasil aqui, que a gente tem, esse aqui não é do Portal Brasil, não, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Rede Brasil Rural. Eles querem dar uma visualização diferente para essa área aqui, porque é importante, porque está numa época de campanha, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí eles fazem essa landing page. Então, todo o conteúdo aqui, na verdade, ele é linkado para o portal principal, o portal padrão já do site. E tem outra forma de trabalhar também, que seria sites temáticos. Aí sim, isso aqui é outro site mesmo, à parte, que é o que foi trabalhado para o portal da Copa, né? Que é só um momento que o Brasil está passando, vai dar certo, o Brasil vai ganhar. Então, assim, eles fazem aquele... layout diferente, um conteúdo totalmente trabalhado e não tem muita coisa de identidade padrão, vocês deram para anotar aqui, né? Então, é outro tipo de site, sites temáticos. Então, voltando para a identidade digital, né? A gente considerou as grids na hora de montar. O que, que é isso? São essas colunas aqui. Isso é importante, gente, porque tem soluções, por exemplo, de criar capa que não permite você fazer isso aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, ó. Duas colunas, depois voltar para duas colunas, entendeu? Então, e esse módulo que a gente tem, que foi feito, inicialmente foi uma ideia da Simples Consultoria, né, do meu amigo Érico, que fez lá no Cafecito Sprint, com participação de algumas pessoas do Plone de fora do país. Eles criaram uma capa chamada Cover, né, Collective Cover. E esse produto é utilizado aqui no portal. Ele trabalha com as grids, é totalmente maleável e é bem interessante, assim, eu vou tentar mostrar para vocês na prática como é que ele funciona. E também, assim, veio ao encontro ao mesmo tempo e depois se chocou e aí cada um se purgou, assim, que foi a questão do Plone trabalhar com as grids, porque o Plone tinha na versão, antes de lançar a versão 4.3, porque a ideia era para o 5, um dia chegar no Plone 5, com o Dexterity, né, que seria a forma nova de criar tipos de conteúdo. O que são tipos de conteúdos? Notícias, imagens, áudios, vídeos, são tipos de conteúdo. Então, a ideia do Plone era chegar na versão 5 com o Dexterity pronto, com o Diazo, que seria a forma nova de criar temas, onde você não fica mais tendo que entender do Plone para criar temas. Você cria um HTML e daí vários designers ficam felizes com isso, porque eles criam HTML como eles sempre criaram, com CSS, a parte, as folhas de estilo, com a parte dos seus JavaScripts, as suas imagens. E aí a gente só tem que criar um arquivo chamado holds.xml, onde ele mapeia, né, falando, essa área troca por isso aqui fica com essa cor, entendeu? Então, isso é o Diazo. Isso já veio na versão 4.3 padrão no Plone. O Dexterity ainda é um plugin, mas eu creio que na versão 4.4 do Plone ele já vem embutido também. E aí faltou o terceiro elemento que eu falei, que são os 3Ds, que seria o Diazo. Só que o Deco. O Deco, a ideia dele era trabalhar com essas grids. Só que aí a Simples Consultoria começou com esse projeto do Collective Cover e criou um problema, porque agora não querem mais o Deco no projeto principal. Acabou que nenhum dos dois vão ficar, nem o Cover, porque é bem específico, é um público que quer trabalhar com uma capa muito mais rebuscada, e também o Deco não vai entrar no core do Plone, provavelmente. Tá? Assim, quase 90% de chance de ser assim. Então, ele trabalha aqui com as 24 colunas, e aí você tem possibilidade de montar capas, como eu falei, com três destaques, por exemplo, ou dois mais um pequeno, intercalando, tá vendo? Também se pensou nesse projeto, obviamente, com a tipografia. Então, para os destaques, a gente usa o Open Sans, né? Aqui tem a especificação dele no Google com Web Fonts, onde ele é usado no portal no nome do portal, nas informações de cabeçalho, nos menus, títulos e textos de apoio à navegação. E para o texto comum, né, que é o mais usual, né, são os textos mais longos, é utilizado Arial, porque é o padrão de qualquer desktop vai ler essa fonte tranquilamente. Lógico que para cada uma daquelas fontes tem famílias, né, em sequência. Ah, se uma não tem uma, vai pegar as subsequentes. Não, aqui não. Eu não tenho informação direito desse detalhe. Mas isso aqui foi uma especificação vindo do Ministério do Planejamento. Então, tem que seguir, assim. Eu não sei direito. Posso me informar e depois eu te falo. Mas que eu saiba, não. Para as cores. Então, para as cores do portal, foram feitos vários estudos e chegou na seguinte conclusão, né? Para referência, por exemplo, eles consideraram a bandeira do Brasil, onde a gente tem o verde, amarelo, azul, bem escuro, e o branco. E a gente estudou também uma área, né, de área de conteúdo lá da TV1 e interface. Eles trabalharam todas as outras, as bandeiras dos estados, né? Municípios? Estados, Distrito Federal e tal. Estados. E, por fim, eles chegaram primeiro nesse miolo, né, onde eu falei verde, azul, amarelo e branco. Trabalharam outras aqui complementares e essas outras. E tem todas as especificações delas aqui. Vai ter um manual falando RGB de cada uma dessas cores. Gente, é um trabalho que, assim, está levando muito tempo. Tem o Maurício Bichara como líder desse projeto, que é o chefe lá da SECOM. E o cara, assim, é fissurado para manter o padrão e disponibilizar essas coisas mastigadas para o governo. Então, esse projeto aqui, todo mundo que trabalha nele está muito feliz, assim, porque a gente está vendo que realmente é revolucionário no governo. Nunca se pensou nisso. O máximo que se fazia antes é o quê? Disponibilizar a barra de governo. Isso não é um papel da Secretaria de Comunicação do governo, entendeu? Eles estão fazendo realmente agora o papel efetivo da comunicação. É muito legal. Então, se pensou em elementos também, aqui esses trabalhos aqui são com chapéus, quando tem link ou não, alguns ícones também, o formato aqui como da busca, todos seguem uma linha de identidade. Eu vou mostrar então o site para vocês, na prática. Opa. Tá, então... Por enquanto, ele está nesse ambiente de homologação. A ideia também é que aqui no GitHub, ó, a gente já tem disponível. Passei. O portal.buildout. Quem não sabe, o buildout é a forma padrão de se instalar o Plone hoje. Tem duas formas, né? Ou você baixa lá no plone.org o Unified Installer, que é um pacote que já vem com Python, já vem com buildout dentro também, e segue lá os passinhos que ele fala e cria uma instância, sobe ela, né, starta ela, o serviço dela na sua máquina, ou você faria pelo buildout, que é o contrário, você primeiro baixa esse buildout e depois fala para rodar, aí ele que monta o resto do ambiente, entendeu? Então, já tem disponível para o projeto o buildout dele. As informações, as documentações para a instalação disso aqui, as orientações, tem que ter no mínimo isso, foi testado no sistema operacional X e tal, ele está bem aqui na página, aqui nesse link. Identidade tal de governo, Plone, esse aqui, ele é bem legal, esse Read the Docs, né? Porque ele pega toda a documentação já do seu produto, aqui em Docs, e monta aquela estrutura navegável. Então, a documentação do projeto está no próprio produto, só que essa aqui, esse Read the Docs, ele só faz essa navegação aqui. Muitos projetos usam isso hoje. Ok. Então, aqui no GitHub, plone.gov.br, a gente tem o portal buildout, que é o instalador, certo? A ideia, em alguma versão desse projeto, eles vão disponibilizar também uma máquina virtual, ou seja, a pessoa não vai precisar ter já o sistema operacional e instalar isso aqui, né? Ele vai vir já uma máquina virtual só para ser instanciada lá, e ela que já vai ter tudo, entendeu? Dentro do pacote lá já vai ter tudo. Outras coisas que tem aqui no Plone.gov.br, o Brasil Gov Temas, que hoje, como eu falei, como vocês viram aqui, ó, a versão hoje é verde, certo? Tem um tema, que é o verde. Dado aquele estudo que foi feito das cores, eles ainda vão fazer uma versão azul, uma versão branca, que aí um site todo em branco, uma página em branco não vai fazer muito sentido. Então, ela vai ser uma versão meio cinza e o amarelo. Aí, daquilo ali, o manual vai ensinar também a trabalhar algumas nuances, entendeu? Para não ter também só quatro caras no ministério inteiro, né? No governo inteiro. Então, eles vão trabalhar isso daí e no manual vai ter. Mas o que vem padrão vão ser quatro temas desse pronto. Só selecionar e o seu site vai pegar o novo tema. Ok, então esse Brasil Gov Temas é exatamente o produto que tem essas quatro iniciais, esses quatro temas iniciais. Ok? O Brasil Gov VCGE é um projeto bastante interessante que eu vou mostrar ali também na prática, que é o quê? Eu acho que vou logar logo, que eu vou mostrando para vocês, não fica mais fácil, né? Esse acessar vai sair daqui, porque geralmente no governo você não vê um acessar, na cara, assim, do site, né? Teria que dar só barra login e entraria. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro a questão dos temas que eu falei. Estão inacabados, né? Que ele está em desenvolvimento, mas vou mostrar, já dá para mostrar um pouquinho de como seria essa configuração, que é simples. Também. Na verdade, o projeto você vê que ele já está sobre GPL2, porque o plano é GPL2, então ele seguiu isso. E o conteúdo em si, que foi trabalhado aqui, todo esse conteúdo orientativo, que você já vê que o site já vem com todas as informações, alguns vídeos e tal, Aí isso aí é que eles, o Ministério do Planejamento vai ter que definir uma licença. Mas o projeto, o portal padrão é feito sob GPL 2 ponto do plano. Que foi... Sim. Isso, mas vocês não vão se preocupar com isso. O dia que a SECOM resolver lá, vocês vão simplesmente chamar aquele código que vai pegar automático lá. O dia que mudar lá, muda no seu.
As universidades vão ter que fazer isso, vão ter que pegar...
Elas são gov.br? Extensão?
.br.
Só .br? É, eu não sei, porque essa barra é obrigatória nos .gov.br, entendeu? É, então, enfim. Que tem que seguir também. Sim. Não, gente, aqui eu estou mostrando para vocês a prévia. O projeto a Release V1 nem foi lançada. Ele foi apresentado no outro Plano Day em Brasília, que a gente organizou também, teve streaming com apoio do CEP, foi bem legal. E pela primeira vez eles levaram fora da equipe interna lá esse projeto. Aí eu estou trazendo mais uma vez com mais coisas avançadas, assim. Mas a ideia é lançar uma release, fazer toda a divulgação, que a comunicação social do governo está muito preparada para isso, né? Vai sair em todos os meios que ele já tem hábito de divulgar. É porque realmente eu estou antecipando coisas que ainda nem estão no. Assim, estão sendo cozinhadas ainda. Cozidas.
O que
é, e aí eu vou mostrar algumas delas. Então, olha só. Em configurações do site, né, que é um lugar padrão do Plone, para ter algumas configurações do site, a gente tem aqui os temas. E aí nos temas vão vir os quatro temas que eu falei. Hoje tem o verde padrão, que já vem, e você pode ativar os outros. O azul aqui está inacabado, mas eu vou só mostrar para vocês como seria. Só isso, ativar e voltar para a página inicial, porque essa página aqui, está até um título aqui, ó, essa página não muda a aparência, tá? Então, vou voltar para a página inicial e mostrar para vocês aqui, ó. Então, ficou azul. Tá vendo que tem algumas coisas para serem trabalhadas nesse azul? Esse logo, por exemplo, né, essa identidade do site, ela quebrou. Geralmente não fica assim, ela fica um pouquinho menor, mas não fica em duas linhas. Mas todo o layout aqui vai ter que ser trabalhado, ó. Mas já tá legalzinho até. Ó, aqui não é o Brasil antes, é depois. Esse desenvolvimento do CMS vem para baixo. Tá inacabado esse azul. Mas a ideia é essa, a pessoa vem aqui e troca a cara. Lógico que ela vai ter que trocar, às vezes, um fundo aqui para ficar um pouco diferente de todos os outros sites, né? Gov.br. Então, vou voltar para o tema verde, que tá redondo. Ok? E vamos voltar para a página inicial. Então, eu falei do tema. Outro produto que tem aqui é esse Brasil Gov VCGE. Ele foi feito com um sprint na presidência, um dia de sprint, com uma meia dúzia de pessoas, algumas pessoas da comunidade Plone.gov.br, gente do Ministério do Planejamento, acho que o SERP acabou não indo, não lembro. Enfim, e eles criaram esse vocabulário controlado de governo eletrônico. O que, que é isso? Sabe as tags que vocês marcam em algumas notícias? Alguns sites de notícias colocam esporte, né? Cada um com seu tema específico. No site do governo, a ideia realmente é ter um vocabulário padrão para todos usarem, a mesma nomenclatura. Entendeu? Por exemplo, não vai usar ferroviária, ferroviário, sei lá, termos assim comuns, entendeu? É unificar mesmo o vocabulário. E eles fizeram um produto que já cria esse padrão. Então, por exemplo, eu vou criar uma notícia no site. Estou até criando na raiz, não é o lugar ideal, mas enfim. Para teste aqui, notícia. Isso aqui eu estou criando um conteúdo no site, certo? O subtítulo, que é aquele chapéu, vou colocar educação. A descrição, né, que é o sutiã, linha fina, descrição, sumário, cada um chama, na sua área chama de uma coisa, jornalista chama de um jeito. O pessoal de TI chama de descrição mesmo, que é o mais... Enfim, descrição... Também não sou muito criativa, tá ótimo. Sim. O autor, se você quisesse mudar, né, no caso, vou deixar assim mesmo. E o corpo do texto, que aí sim, a matéria, com o seu devido título aqui para essa área aqui, por exemplo. Vou colocar um título aqui. Enfim, inserir uma imagem aqui na notícia. Deixa eu ver o que tem aqui. Pronto, do estádio, tá ótimo. Certo? Só que essa imagem tá muito grande. Deixa eu trocar ela de novo aqui para outra. Isso aqui é plone, gente. Isso aqui não teve muita... Ok? Pronto. Uma imagem mediana aqui. Bah. Link no texto, se eu quisesse, né? Que aí é também padrão plone, pra não sei o que, do Google. E isso aqui, eu vou fazer um link pro Google. Aí eu posso fazer um link externo, né? Que é um site de fora. Bah, terminei e salvei. Então, criei minha notícia, né? Só que o Plone, ele usa um workflow. Todo tipo de conteúdo criado, acho que a exceção do arquivo da imagem, que também pode ser configurado com workflow, mas a princípio não vem. Ele vem com um workflow onde começa privado, ou seja, só os editores de conteúdo conseguem ver aquele conteúdo. E quando você publica, o cidadão consegue ver. Se ele não está na raiz do site ou linkado em algum lugar para ser visto, pelo menos na busca ele aparece, né? Notícia, por exemplo. Aí ele acha o meu teste de notícia, criado por Tânia, e todos os outros do site, certo? Uma coisa interessante do Plone também, que isso é coisa do Plone, já padrão, é filtrar, a partir dessa busca, seria uma espécie de busca avançada. Então, eu quero agora buscar só notícias, que tem uma palavra notícia. Não é muito útil essa busca. Vamos fazer teste. Vamos ver o que tem de teste no site. Tem um teste de imagem notícia, notícia de teste, professor de inglês, não sei o que, não sei o que. Vai ter teste no meio. Então, tem como filtrar pelo tipo de conteúdo, pelo período aqui de notícia e ainda ordenar, né? Pela data ou alfabeticamente aqui o resultado da busca, ok? Então, eu criei a notícia. Só que eu esqueci de... Ai, por que eu voltei? Eu esqueci de mostrar o tal do vocabulário, o VCGE, né? Então, eu vou entrar na minha notícia e vou taguear ela. Então, eu não precisaria, enquanto eu estava criando a notícia, eu não precisava salvar e voltar, né? Eu já estava aqui no formulário, tem outras abas internas aqui, ó, outras guias, que é a categorização, datas, propriedade. Então, na categorização, tem aqui, primeiro, a seção, né? Se, por exemplo, eu quero a seção de notícias ou institucional, não sei. A urgência aqui, que ele vai considerar também. A alta para aparecer no depois naquele portal de gerar as notícias. O gênero, que aqui, por exemplo, é do tipo entrevista, pronto. E aqui são as tags. Aqui são as tags normais que se tem. Por exemplo, se é esporte, se é educação. Educação, cultura, sei lá. FISLI 14. Certo? E no VCGE é o do governo. Então, por exemplo, se é educação, eu começo a escrever, ele vai trazendo já as opções, ó. E o ideal é que se use sempre dois níveis aqui do vocabulário, certo? Eu usaria... Educação para a saúde, no caso aqui. Plano Nacional de Educação, sei lá. E um outro. Educação de jovens e adultos. Ok. Então, o ideal é usar até 3 tags e 2 do VCGE, porque se eu tiver errado, alguém me corrige, mas a princípio o Google não considera mais do que 5 tags. Certo? Quem trabalha com isso? Então é isso. Ok. Então vamos salvar aqui. Esse é o vocabulário geral. Olha só, ele está marcado aqui com as tags normais do site e os vocabulários controlados aqui do governo. Outras coisas legais que tem aqui dentro. A barra gov também. Quem usa Plone pode usar no seu site. Não quero usar o site inteiro, o produto inteiro do governo. Quero só a barra. Pode vir aqui puxar só esse plugin e instalar no seu site, entendeu? Eu quero montar o site com VCGE, com temas. Quero fazer parte a parte. Tudo bem, está disponível. Os tiles, que aí eu vou mostrar para vocês como se edita uma capa, que não vai dar tempo de... Senão eu vou perder meu voo, eu tenho 15 minutos. Mas eu vou mostrar só como edito uma capa. Eu tinha criado uma de teste aqui, ó. Vou mostrar para vocês, primeiro, algumas possibilidades, ó. Na página inicial, a gente vê uma capa montada, né? Tem um destaque maior aqui, outros três, chapéus e pequenas notícias embaixo. Tudo isso é modularizado. Galeria de vídeo é um módulo inteiro. Aqui é um módulo só, que ele coloca uma de destaque grande e outros quatro aqui do lado. Outras notícias, a lista das últimas, Twitter e Facebook, aqui no caso está o do Portal Brasil, né? Ok. Outro exemplo de capa, né, editorial, que eles deixaram de exemplo aqui. Aqui já usou uma imagem e a título e a descrição do lado. Um videozinho aqui, único, né? Outros temas, né? Um tema, um chapéu grandão com outras três notícias embaixo. Lista das últimas notícias. Ó, você vê que aqui não está tão perfeito assim, né? Tem últimas notícias de novo. Tem que refinar esse layout aqui. Na editoria B. São só exemplos de capa, certo? Aqui não está trazendo ela como padrão aqui. Tá, na editoria B o que que tem? Tem um carrossel aqui de destaque, uma lista de áudio. E na editoria C? Tem também um chapéu, outras duas aqui, imagens, enfim. É isso. Então, como é que eu editaria isso? Aí vem o tal do Collective Cover, né? Vou mostrar só pra vocês. Eu criei uma capa de teste aqui, vou começar a editar em cima dela mesmo. Essa teste capa com carrossel aqui. Tá. Primeiro, você viria aqui no layout. Para mostrar em quantas áreas vão estar modularizadas e quantas colunas elas vão ocupar, é nessa área aqui do layout. Então, por exemplo, aqui eu criei uma linha e uma coluna dentro com um conteúdo dentro, certo? Um só. Aqui também, mas eu poderia criar uma linha, duas colunas, aí eu vou puxar duas vezes. Dá para ver isso aí? Porque às vezes não fica... Ah, dá para ver, né? Duas caixinhas. E para cada uma delas eu trago alguma coisa. Por exemplo... essa aqui eu vou trazer o vídeo áudio, o vídeo gallery. Isso aqui eu vou tirar daqui. Vídeo gallery e no outro aqui, uma, sei lá. Uma lista, sei lá. Pronto. Vou salvar isso aqui e agora eu vou, de fato, colocar os conteúdos. Então, esse aqui está preparado para receber um vídeo, uma galeria de vídeos e esse aqui uma lista. Vou lá no compor e agora realmente eu puxo o conteúdo para cada uma delas. Porque no dia a dia, aqueles módulos estão preparados já para receber os conteúdos. Você só vai puxar, na verdade, o conteúdo. Então, você só viria aqui no compor. Uma vez feita aquela primeira parte que a gente acabou de fazer, você viria aqui só para puxar os conteúdos para o site. Então, ele fica aqui, ó. O primeiro foi vídeo, né? Então, vou puxar um vídeo. Módulo de galeria de vídeos. Ah, aqui ele deixou puxar. Do lado, ok. E do outro aqui, coleção de vídeos. Por acaso, peguei dois assuntos de vídeo, né? Mas tudo bem. Agora eu vou vir aqui na aba visão para ver como é que ficou. Isso aqui é a forma que o Plone sempre trabalha, sempre com essa abinha verde. Bem, eu peguei uma galeria que estava sem nada, né? Eu tinha que pegar, enfim, alguma outra coleção que mostrasse, porque ele ia mostrar algo do tipo... Deixa eu ver na página inicial como é que estava... É, tipo isso aqui, entendeu? Se eu tivesse puxado uma coleção com mais... Que puxasse alguns assuntos de vídeo específico. Ia trazer esse aqui, era aquele módulo. Então, vocês veem que é só drop and drag, né? Drag and drop, aliás. Puxa e solta e já tá funcionando. Esse aqui é o coleção. Daí vocês podem continuar aqui, eu vou estar à disposição. Se eu não acabar a palestra agora, eu vou perder meu voo. Então, meus contatos estão aqui. Antes de deixar isso aqui, eu vou deixar uns 5 minutos para pergunta. E vou deixar alguns cartões aqui, caso alguém queira comunicar comigo, que eu não vou poder fazer o evento, vou passar para ele agora. Não vou poder fazer o social depois da palestra. Mas olha só, eu queria falar também para vocês de dois grandes eventos que vão acontecer em outubro, em Brasília, né? A Plone Conference e a Python Brasil. A Python Brasil, a gente está na nona edição, é um evento nacional, com repercussão nacional e internacional, porque a gente traz palestrantes de fora. E a PlonConf também, que é um evento que é a primeira vez que está vindo para o Hemisfério Sul, sempre ficava na linha de lá de cima, né, em cima do Equador, com Estados Unidos, Europa e tal. E a primeira vez a gente trouxe para cá e a gente está fazendo dois eventos juntos. Juntos, ao mesmo tempo separados. Eles têm os keynotes em comum, porque a gente tem um auditório enorme lá no Centro de Convenções, que é esse espaço aqui. É, quem fizer perguntas ganha um PIN. Estou brincando. Quem quiser pegar aqui o PIN, pode pegar a PIN aqui de Plone. E assim, é um evento que a gente está fazendo com muito carinho, com muito cuidado, porque pela primeira vez o nosso público passou de 300 e pouco para 600 a 800 pessoas. Então, é muito grande o espaço lá, são 4 salas que a gente vai fazer paralelas, fora o auditório master. E tem 2 dias de treinamento antes da conferência, que seria dia 30 de setembro e 1º de outubro. Aí no site tem mais detalhes. E meus contatos estão aqui para tirar dúvidas ou se quiserem conversar sobre o projeto, fica à vontade. O Plone.gov.br, ele tem um site oficial, que é lá em softwarelivre.gov.br/plone, e o GitHub dele. Alguma dúvida, alguém? Acho que as dúvidas foram tiradas durante a apresentação. Né? Sobrou alguma dúvida? Você tem dúvida? Não?
Bom, eu gostaria de questionar uma coisa. Tá. Boa tarde, meu nome é Wanderson, eu sou da Universidade Federal de Pelotas. Em questão de... primeiramente, parabenizar vocês pela padronização do site. Realmente se vê necessário uma padronização dos sites empresariais e também do governo, né? E parabéns pela iniciativa. A questão ali do cabeçalho e da... Vocês têm uma identidade visual voltada com as cores da bandeira, né? Ali, ontem, em uma das palestras, uma menina apresentou um artigo que fala sobre a acessibilidade em alguns sites. E ela nos despertou uma preocupação que geralmente a gente não tem quando está fazendo o protótipo do site, com as cores do site. Por exemplo, ali você tem algumas partes do site que você tem um fundo verde, o cabeçalho.
Sim.
E um texto em verde também, em outro tom um pouco diferente. Eu não sei se o projetor também pode ter ajudado a me passar essa impressão, né? A qualidade de imagem é muito boa. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma preocupação, assim, quando vocês estão fazendo esses designers, se com as cores, por exemplo, tem pessoas que têm problemas de daltonismo.
Sim.
Como elas se controlam? Vocês fazem testes para essa área?
Tem o color, contraste, não sei o quê, que é um desktop que o EMEG traz na... Como a gente está fazendo todo o projeto com a validação do MPOG, do Ministério do Planejamento, eles são chatos, do tipo assim, tem que ser 4,5 o contraste do fundo com a fonte. Então, nesse nível, tem um texto aqui, quando o fundo é azul, que essa fonte aqui, quando o fundo é azul, não fica um contraste muito bom. Então, talvez ela tenha que ser aumentada para dar o 4,5, porque está tipo 4,3. Eles são minuciosos nesse ponto de validar. Então, o site vai realmente sair acessível, até com esse cuidado, que para algumas pessoas é ignorado, porque a gente, né, comum aqui consegue ler normalmente, mas milimetricamente o valor 4,5 tem que ser atendido de contraste.
Se esse valor for atendido, pessoas com daltonismo, por exemplo, que aqui tem vários tipos, né, vão conseguir visualizar perfeitamente.
É uma das premissas desse projeto, inclusive. Não vai passar nada. Ou tem coisas... Ah, é bom falar também, né? Tem coisas que o Plone já... O core do Plone gera alguns códigos. Porque a gente tem editor visual. Quando vocês viram aqui que eu criei uma imagem e tal, ninguém ficou mexendo no HTML para ir lá. href igual o link da imagem. Não é isso. A gente mexe com editor visual. Então, ele gera alguns códigos. Ali é um plugin, tudo bem. É um editor esqueci o nome do... O plugin de editor visual. Era o Cupu, agora TinMCE. É o TinMCE, mas ele compõe o core do Plone, entendeu? Então, alguns códigos são gerados por ele. Mas o certo seria corrigir lá no TinMCE e um dia a gente trazer para o nosso projeto também. Então, o que não foi atendido é realmente porque tem esses casos. Ele às vezes é uma...
3CAA como padrão.
É validado já para isso, entendeu? Pode falar. Sim. Ali atrás, ó. Você perguntou alguma coisa? Tá bom, gente. Muito obrigada.